Pois é, quem é que está a falar com um ídolo de infância que se lembra de ver a jogar na TV e, claro, que se lembra de colar os cromos deste jogador? Sou eu mesmo, hoje sou um puto feliz. Estou aqui a falar com o craque Aloísio. Como é que estás, Aloísio? Tudo bom?
Boa noite, Pedro. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer aí falar contigo no teu programa aí e saber também que tem um fã aí, tão simpático aí, saudades de todos os esportistas e de Portugal também.
Tens uma série de fãs aqui, naturalmente, sabes disso, não é? Quando vens cá, tu sentes esse calor. Não sei se já vem, se costumas vir aqui.
Sim, faz 2 anos, né? A última vez que eu fui a Portugal. Em breve. Estaria aí com certeza. Sim, foram muitos anos no Porto, né? Foram 11 temporadas. Realmente acabamos por criar uma grande amizade, né? Além do futebol, né? Da profissão, mas no dia a dia, vivendo a cidade, vivendo o dia a dia do Porto, não só, né? O país, né? E a minha segunda pátria, minha segunda casa, eu costumo dizer, é
Que
Portugal.
bom.
E o Porto como clube, com certeza, estará sempre no meu coração.
Que bom. Mas quando tu vens a Portugal, tu sentes esse calor? Sentes que a malta ainda te reconhece? Eu sei que não é igual ao Brasil, que certamente o pessoal é mais caloroso e abraça mais, se calhar, possivelmente. Mas aqui tu sentes esse calor humano e esse carinho que têm por ti?
Sim. O português é muito caloroso, muito reconhece, né, o trabalho, a qualidade, né, falando de atletas de futebol, não só, acho que até em outras profissões, mas futebol, né, particularmente, que reúne uma massa muito muito grande de pessoas, de adeptos. Eu fico feliz quando eu vou ao Porto, quando eu saio na rua. E é tranquilo também, né? Aquele conhecimento, mas sem talvez essa
Euforia.
euforia, né, que do brasileiro, né, que não pode sair da rua. Sei lá, eu imagino que se tivesse acontecido comigo, o que aconteceu no Porto, né, ter jogado esses anos todos e tal, esse reconhecimento, né, e acho que em outro lugar realmente poderia ser diferente. Mas calma, eu também gosto disso, de ser reconhecido na rua e poder parar e falar com as pessoas, né? Aquela curiosidade de ver de perto, né? Um ex-atleta, no teu caso, né? Como muitos, né? Que me viram jogar e estar ali, perto e do lado, né? Acho que isso é muito bom, essa confraternização, essa interação com os adeptos.
Sem dúvida, e acredito eu, é bom para vocês e é bom também para quem está do lado de cá, adeptos, que, como é óbvio, não é? São ídolos da nossa juventude e não há muito tempo atrás, também não és, não acabaste assim tanto tempo, e na verdade é sempre muito bom ter alguém por perto e ver que a pessoa mantém contacto com o clube por onde passou, porque acho que isso é muito importante, não é? Tu sendo adepto de um clube e veres que esse jogador ficou ligado e ficou com carinho, como é o teu caso com os clubes por onde passaste, é sempre bom para um adepto que percebe que não foi só passar por cá, jogar e depois esquecer de certa forma o clube, não é? Essa conexão, e acho que tu tens muito essa conexão com o Porto. Com o Barcelona também, com o Internacional não sei tanto, não, sinceramente não sei se ainda mantens uma ligação, se costumas visitar as instalações do clube.
Sim, eu não vou assiduamente, né? Moro em Porto Alegre, moro não próximo do estádio, mas pronto, com acesso ao estádio. E, na verdade, 2 a 3 anos atrás, eu tive mais espaço no meu clube, né? Fiz parte ali de ex-atletas, né? E
Ah,
não
boa.
era um trabalho, mas uma forma de integração também, de estar perto e próximo aos adeptos. Ó. E fiquei 3 meses ali com eles, tipo mais um trabalho social,
Boa.
mas sempre que posso. E o Inter eu sempre acompanho também, né, que na verdade é o clube que me deu oportunidade, né, para poder ir à seleção brasileira e também ser visto como um
Claro.
atleta de potencial para jogar na Europa. Com certeza, o Inter também está no meu coração.
Que bom, que bom. Tu não foste jogador de muitos clubes e já para, estamos aqui nos inícios da conversa e naturalmente que a Luís dispensa qualquer tipo de apresentação. É um jogador altamente conhecido em Portugal e a sua carreira fala por si, mas de qualquer das formas nasceu precisamente onde vive atualmente, portanto, em Porto Alegre. Depois jogou no Internacional de Porto Alegre, precisamente, Internacional de Porto Alegre, um dos grandes clubes do Brasil. Se calhar, não sei, diz-me tu se o primeiro ou o segundo de Porto Alegre, ali taco a taco com o Grêmio. E depois deu um salto gigante para. Já vais responder a essa, mas depois deu um salto gigante para o Barcelona, jogou no grande Barcelona e depois jogou uma série de anos no Futebol Clube do Porto e com passagens naturalmente pela seleção brasileira. Ou seja, é uma carreira mais do que cheia e perfeita que a Luísio teve no momento em que um gato chega ao teu ombro. Tu és mais de gatos ou és de cachorro, a Luísio?
Tem uma gata, na verdade eu moro em apartamento, né?
Ah, ok.
Sim, tem uma gatinha aqui. Então, eu na verdade eu sou natural de Pelotas, né? Que é minha cidade natal, que fica aqui a 250 quilômetros de Porto Alegre, onde eu comecei na carreira, depois eu vim para o Inter, né? Então sempre eu coloco no meu histórico, né?
Mas é o mesmo estado, não é?
É o mesmo estado, sim. É. Aqui, ó. A cidade aqui é lá, 250 quilômetros, aqui é lá.
Aqui ao lado.
Mas eu coloco o Brasil, coloco o Brasil porque, na verdade, onde o Brasil de Pelotas, né? Que é onde tudo começou, né, na verdade. Uhum. Então eu sempre coloco o Brasil como o meu arranque, né? O meu início de carreira. E é um clube também que eu tenho carinho, muito grande, pelo fato de também ter dado os primeiros passos lá, né, em Pelotas.
Ok. E nesta experiência. Antes de mais, como é que é essa zona de Pelotas? O que é que... Eu vivi no Brasil durante 2 anos e eu sei bem que o Brasil do Nordeste é diferente do Brasil do interior, que é diferente do Brasil de São Paulo, que é diferente do Brasil do Rio Grande do Sul, naturalmente. Se tivesse que descrever Pelotas, o que é que era Pelotas? O que é que se come? O que é que se faz para se passar o tempo? O que é há para ver?
Então, Pelotas é uma cidade, uma das, né, mas é a terceira, é a quarta cidade do estado do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
No caso, Porto Alegre é a primeira, com a capital, depois tem Caxias, depois tem Santa Maria,
okay,
que é mais ao nordeste, da noroeste do estado, depois Pelotas, pela sua cultura, pela sua história, né? Na época da colonização portuguesa, tem alguns castelos, né, tipo casas, né, que eram
senhorios
dos reis, né?
Okay.
Então é uma cidade, sim, é uma cidade bastante com muitos prédios, né, com construção portuguesa no centro da cidade, prédios históricos, né? E o forte da cidade é conhecida como a cidade dos doces, né? Os doces de Pelotas, né? Que são muito conhecidos, né? Não somente aqui no Rio Grande do Sul,
tô pesquisando.
Nos estados. Então é um dos melhores doces, né, do estado, ou até mesmo do Brasil, se encontra aí em Pelotas. Né? Então,
Quindim? Isso faz lembrar
Quindim, sim.
É isso? É do mesmo?
Sim. Quindim, sim.
Uma delícia. Uma vez, eu era viciado em quindim, Luísio, e uma vez fui ao... Sério, juro-te. E fui ao supermercado. E, naturalmente, que os supermercados são, assim, feitos mais... portanto, avulso, não é? Não, não têm tanto cuidado. Não mexe com ovos. Eu comi, bem, uns 3 quindins. Eu não saí de casa nesse dia. Porque estava completamente destruído. Acho que apanhei ali algum ovo estragado e fiquei meio traumatizado com o quindim. Foi um bocado, mas tem muito bom aspecto e não conhecia esta pastelaria.
Tem vários doces, né? Na verdade é um pouco também dos portugueses, né, que vieram para o Brasil, praticamente no Rio Grande do Sul. Os portugueses também, que é a culinária portuguesa, os doces portugueses, né, também são bem tradicionais e aqui se fazem, né, alguns também parecidos. E, inclusive, tem a Fena Doce, né, que chama-se Fena do Doce, né, que é uma vez por ano, em julho, que ela é bem visitada e vem várias pessoas de outros estados também para participar.
Bacana, bacana, sim senhor. Parece ter sido então pelo menos uma doce infância do tempo que passaste lá, porque depois também foste relativamente cedo para o Porto Alegre, né? Foste jogar para o Internacional bem cedo ainda, não foi?
É, na verdade, eu vim para Porto Alegre com 18 anos, né? Eu vim
Já
para os
18.
juniores, né? Com 18. Fiz 2 anos na formação, depois mais 5 na equipe profissional.
Já agora, no Brasil de Pelotas, estava aqui a dar uma olhada. É o Estádio Bento Freitas, onde jogaste. Ainda era esse,
Sim, na
o mesmo.
é o mesmo. Agora foi reformado, né? O relvado é novo e parte também das bancadas e uma parte do estádio ali teve que ser feito umas obras, porque o Brasil está na série, desceu esse ano, né? Estava na série B do Campeonato Brasileiro, né? Esse ano
Certo.
eles desceram, foram para a série C.
DC?
Então,
Ah.
série C.
Um dos treinadores.
Eu costumo
Diz,
dizer que é a
diz, diz.
melhor eu costumo dizer que é a melhor torcida do mundo.
Porquê?
A torcida do Brasil de Pelotas, que ela não é muito grande. É a torcida, em Pelotas tem três clubes, né? Que é o Brasil, tem o Pelotas, que leva o nome da cidade, e tem o Farroupilha, que é uma equipe que já não
Como é que se chama?
conseguiu.
Desculpa.
Farroupilha.
Farroupilha.
É.
Vou pesquisar.
Farroupilha é pelo fato na época lá da guerra aqui dos estados, né? Que o Rio Grande do Sul participou, e também na fronteira com o Uruguai, então chamavam-se farroupilhas, né, os soldados.
Ah, existe a Guerra
E
dos Farrapos mesmo, não é?
exatamente, Guerra dos Farrapos. Então foi dado o nome do clube, que leva as cores do estado, na verdade, farroupilha, né, que é amarelo, vermelho e verde.
Verde.
E o Brasil é o clube com maior torcida, né, com maior adeptos. Mas é uma torcida muito, muito apaixonada. Falar assim é difícil dizer, se descrever, né? O que que leva as pessoas a ter aquela vontade, assim, aquele amor, assim, aquela paixão pelo clube. É muito. Quem jogou ali, quem treinou e quem joga ali, realmente é uma experiência realmente muito diferente de qualquer outro.
Okay, nunca vi nenhum jogo do Brasil de Pelotas, mas vou estar atento ao ânimo. Eu sinto particularmente que no Brasil o pessoal é muito mais apaixonado do que. E não é apaixonado necessariamente no sentido de gostar de futebol. Não, o jogo em si é uma festa. É um momento de puxar pela equipa, pelo time no caso. É um momento para gritar, é um momento para chamar nomes ao árbitro também, se for necessário.
Sim.
E nos outros países não sinto tanto. Tu sentiste essa diferença quando saltaste para a Espanha ou para o Porto, por exemplo, quando para Portugal? Tipo, notaste essa diferença de ambiente ou não? Ou já estavas tão habituado?
Não, é diferente, né? Obviamente que as equipes menores, né, do interior, como eu falei, o Brasil é um clube do interior aqui do estado, né? Tem o Inter e o Grêmio, que são os dois times da capital, que são os grandes. Tem o Brasil, que é pouco, né? Mas realmente os torcedores, os adeptos do Brasil, são do Brasil, não são do Inter. Pode até ter um
Certo.
simpatizar com o Inter ou o Grêmio, mas tipo, é o clube do coração, e não torcem para mais nenhum. Por isso
Verdade.
que também são diferentes, né, essa paixão. Mas são mais eufóricos, são mais passionais, no caso, né, que os adeptos, no caso, na Europa, né? Acho que essa é a diferença.
Mas por outro lado, também pode ter o seu ponto negativo. Por exemplo, o Sapinto, deves ter cruzado com ele em alguns jogos, foi a treinar o Vasco da Gama e passado 3 meses que a coisa não estava a correr bem. Levou com os adeptos em cima, tipo, a encararem, a pedir que eles se esforçassem, não é? Tem esse lado também que acaba por ser, que envolve tanta emoção, naturalmente, aquilo faz parte da vida dos adeptos, não é? A prestação da equipe. Também tem esse lado. Tu passaste por algum episódio parecido com esse, assim, uma coisa. Bora lá, Luísio, vê lá se cortas essa bola.
Não, não passei. Mesmo no Brasil, Eu comecei assim eu com 16 anos já estava na equipe principal, treinava com a equipe principal, eu jogava nos juvenis, mas nunca tive um episódio desse. No Inter também lembro assim de uma situação ou outra que é normal, às vezes a equipe não está bem, não está jogando bem, os resultados não aparecem, a torcida vai cobrar, cobra, mas não desse confronto, né?
É tranquilo.
Não é tranquilo. Futebol, acho que é um pouco isso, pelo mundo todo. No Brasil é diferente, porque tem muitas equipes grandes com história, né? No caso do Vasco, né?
É verdade.
Botafogo, equipas do Rio de Janeiro e de São Paulo, são equipes com um histórico muito grande, que passaram ali grandes jogadores e ganharam títulos, né? Então, e o número de adeptos é muito maior.
Certo.
Então, isso é normal acontecer, é normal acontecer de tentarem entrar no campo, abordarem na chegada do autocarro, na saída, como aconteceu
Com o Santos, não foi?
com o Santos, o próprio Flamengo numa fase ruim também. É bem normal, é normal isso. Palmeiras, então, Palmeiras e Corinthians são equipes com adeptos assim bem agitados, na verdade, bem apaixonados, né, e até de uma forma agressivos, né. Não é fácil, não é fácil hoje, não é fácil para os jogadores e para os treinadores também.
Agora o Palmeiras está mais tranquilo, não é? Com o Abel a vencer, a coisa acaba por estar mais tranquila. Mas agora já que falamos, já ia tocar nessa parte dos treinadores portugueses no Brasil, mas ia primeiro tocar no ponto de o Cuca treinou o Brasil de Pelotas. Aqui rapidamente na pesquisa cheguei lá. Foi campeão este ano com o Atlético Mineiro. Tu o que é que perspectivaste desta época do Brasileirão? Achaste surpreendente esta vitória do Atlético, passado tantos anos? Depositavas as tuas esperanças noutro, esperanças ou apostas noutro clube? Qual era a tua visão sobre este Brasileirão que passou?
Então, esse ano de 2020, 2000, ou seja, 2021, 2022, né? 2020, 2021. O Atlético investiu muito, né? Investiu muito. Tinham necessidade de ganhar títulos, né? Não somente o Campeonato Mineiro, mas sim o Campeonato Brasileiro e principalmente a Libertadores, que era um dos objetivos do clube, né?
Certo.
Investiu muito, né? Trouxe muitos jogadores, trouxe o Hulk, trouxe o Diego Costa, contratou bem e fez um plantel realmente com grande qualidade e uma equipe muito competitiva, tanto é que foi campeão brasileiro, né? E esteve a um passo ali de estar nas quartas de finais da Libertadores, perdeu, se não me engano, por um gol.
O quê? Na Libertadores?
Sim, na Libertadores. Eu
Acho que foi com o Palmeiras, não foi?
não lembro se foi com o Palmeiras ou foi. Acho que sim.
Mas foi nas
Mas
meias.
foi. Sei nas minhas finais, exato. Mas foi a equipa que dominou o campeonato, tanto jogando fora em casa como fora. Conseguiu ter o poder, né, no, na sua forma de jogar, uma equipe muito competitiva, com uma grande qualidade de jogadores. Clube muito organizado, uma equipe muito organizada, e foi merecedor o Atlético, né, pelo que fez, né, com os destaques natural do Hulk, né, que conseguiu sobressair fazendo muitos gols. E foi uma equipe muito qualificada, realmente foi um campeonato assim bem disputado, né, com nível, né, de Brasileirão, que já o ano passado não tinha acontecido, retrasado, estava muito abaixo. E esse ano foi bastante competitivo e acho que o Atlético, né, fez por merecer ser campeão.
E agora que o Cuca saiu, não é? Mas também chegou o Paulo Sousa, mantém-se Abel Ferreira e vamos ver se não chegará mais nenhum treinador português para o Brasil. Como é que tu vês? Tu viste o Jorge Jesus e como é que tu viste este rebuliço que tem acontecido no futebol brasileiro? Porque não é normal, são raras estas vindas de treinadores portugueses para o futebol brasileiro. Como é que tu perspectivas essa vinda de treinadores portugueses, no sentido de que forma é que pode ser bom e por outro lado também pode ser mau. Tivemos o caso do Abel, tivemos o caso do Jorge Jesus, que foram um sucesso. Tivemos o caso, por exemplo, do João Ferreira, que esteve 3 meses, o Sá Pinto, que também teve 3 meses, o António Oliveira, o filho do Tony, que apesar de chegar com o Atlético Paranaense praticamente à final da Copa e à segunda competição de clubes do continente, que agora não me recordo do nome, mas como é que perspectivas este...
Sul-Americana.
Exatamente. Como é que perspectivas este lado de treinadores portugueses que acabam por vir e arriscar e pode correr mal? Quais são os ingredientes que tu achas que um treinador deve ter, um treinador português, para vingar aí nesse campeonato super competitivo?
Sim, o Campeonato Brasileiro é realmente é um dos mais competitivos do mundo, né? Embora alguns jornalistas não discordam, né?
Sim.
Mas tem, como eu falei, tem grandes equipes, tem equipes como eu falei, tem com seu histórico, né, de campeões brasileiros, de campeões da Libertadores, temporada de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco, né, são equipes mesmo, né, que estão aí um pouquinho mais embaixo. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, infelizmente o Cruzeiro, que está na Série B,
certo,
mas com certeza acredito que esse ano já vai, ano que vem, volte a Série A. Inter, Grêmio, aqui do Sul, e depois tem equipes que se destacam: o Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, tem o Atlético Goianiense, que é uma equipe muito, muito organizada, do estado de Goiás. Então tem muitos clubes com muito histórico. O Campeonato Brasileiro, a Série A, é muito, muito competitivo.
Certo.
Tem muitos, muitos bons jogadores. Agora o Red Bull agora, né, que fez uma excelente, o Bragantino fez uma excelente temporada. E não é fácil. Acho que o treinador que vem para cá, seja português ou seja argentino, como tem alguns aqui, de outra nacionalidade, que tem que conhecer um pouquinho o futebol, acompanhar, né, um pouco o futebol brasileiro, né, e tentar tirar as melhores informações. Depois vai ser o dia a dia. É um calendário difícil porque o país é muito grande. As deslocações, né, de estado para estado, ela realmente é muito, muito, é muito longa. Então tem que, os jogadores tem que descansar. As viagens são muito duras. Depois, o próprio calendário da CBF, que o Abel muito reclamou, e o próprio Jorge Jesus, ele não te permite trabalhar muito, né? Ou seja, no início de temporada tem que trabalhar bem o seu elenco, depois de tentar fazer essa manutenção durante o ano, né? Porque são muitos jogos, né? Muitas competições. Então não é fácil para um treinador. O Jorge Jesus conseguiu interiorizar isso, conseguiu entrar no espírito aqui do grupo do Flamengo, obviamente que estudou um pouco, trouxe os jogadores para o seu lado e formou um grupo muito forte, né, ali na qualidade, e depois implementou a sua forma de trabalhar, que com certeza é diferente, e conseguiu tirar o máximo dos jogadores do Flamengo, onde o Flamengo ganhou tudo. Realmente foi para os portugueses, né, para os treinadores portugueses, para o país também, acho que foi realmente uma grande abertura de portas, né, para que um treinador português pudesse ser visto de outra forma aqui no Brasil, já que em outros países já com certeza Portugal tem um grande número de treinadores com grande qualidade.
Sem dúvida alguma. Esperemos que o Paulo Sousa tenha então esse sucesso, que depois de uma novela tão acesa e tão picante entre Jorge Jesus, Paulo Sousa, Carvalhal, Flamengo, se foi o escolhido, esperemos que dê certo. Vamos ver. No teu caso, Luísio, e falando agora sobre a tua belíssima carreira, tu começas no Internacional e como é que se dá essa passagem, como é que se dá essa ida para o Barcelona, considerando que estamos a falar de finais dos anos 80, portanto, eu não me recordo assim de onde havia limite de estrangeiros nos clubes, onde todas as contratações eram muito calculadas, eram muito bem pensadas, e de repente aparece o Aloísio, que vem do Campeonato Brasileiro, e que, bom, é uma contratação, eles acreditavam realmente no teu potencial e no teu valor, mas foi preciso muita observação, acredito eu. Foi preciso muita confiança. Foi o Cruyff que se apaixonou por ti. O que é que aconteceu nessa transição dessa viagem tão grande de Porto Alegre para a Catalunha?
É, exato. A minha ida para o Barcelona foi. Nós fizemos um jogo internacional, né? Fazíamos, né? As equipes brasileiras faziam, né? Eram convidadas para torneios, né? De abertura, de apresentação das equipes, né? Os clubes do Brasil iam muito para Ramón de Carranza, na Espanha, Teresa Herrera. O próprio o torneio que tem no Van Gamper no Barcelona. Então era uma forma também dos jogadores se mostrarem, né? E com o Inter foi assim, nós fizemos uma digressão para a Europa, tivemos em Portugal, jogamos com o Belenense um jogo particular. Depois jogamos na Escócia e na Escócia contra um torneio do Glasgow Rangers. E estava o Ajax da Holanda, Real Sociedad, Internacional e Glasgow.
Tudo equipas
E
principais.
nós. Sim. E nós, então era um torneio de verão, né, de apresentação da equipe do Glasgow. Então nós jogamos contra o Glasgow o primeiro jogo e vencemos nos penaltis, né? E o Ajax ganhou da Real Sociedad e fomos fazer a final contra o Ajax, uma grande equipe que ainda estava, acho que era realmente uma grande equipe. Nós vencemos 2-1 o jogo contra o Ajax. E felizmente eu fiz um grande jogo. A nossa equipe jogou muito bem, mas eu particularmente fiz um grande jogo. Então, passado 2 anos, o Cruyff foi anunciado no Barcelona para ser o treinador. E, entretanto, eu estava na seleção olímpica, né? Foi aos Jogos Olímpicos de Seul. E ele fez um plantel quase que novo, né? Naquela época contratou acho que pelo menos 12 jogadores. Começou a fazer a composição do plantel, né? Jogando na linha de três centrais, né? Era um 3-5-2. E como eu normalmente jogava mais no lado esquerdo, mais na sobra, tal, eu tinha aquela característica um pouco ali de mais de líbero. E ele viu em mim um jogador né, que podia assim que iria encaixar no seu sistema de jogo. Então acho que foi isso. Aí ele lembrou de mim, do Aloísio lá do Internacional, e pediu a minha contratação. Então eu devo a minha contratação, a minha ida ao Barcelona foi por pedido do. Então já estava na seleção, e as pessoas não me conheciam, né? Então eram três estrangeiros só o limite, né, por cada clube. E contrataram o Kuma, né, o Ronald Kuma, que já era super conhecido, né, jogador da seleção. E o Michael Laudrup também, que era jogador da seleção da Dinamarca, tinha estado na Juventus. E o outro terceiro estrangeiro era eu, Aloysio, do Internacional, que o brasileiro que quase ninguém conhecia. Eu só tive a oportunidade de mostrar meu trabalho, né, na volta, né, quando nós fomos campeões. Eu cheguei na terceira rodada do campeonato. E os adeptos do Barcelona me conheciam e viram um pouco pelos Jogos Olímpicos, né, na televisão só. Não me conheciam, né? Eu não era conhecido, na verdade. Foi um pouquinho curioso nisso, porque quem é Luiz, né? Todo mundo naquela expectativa de ver quem era o brasileiro que o
Cruyff pôs
Barcelona
todas as fichas.
contratou. Sim. Até foi um pouquinho contestado no sentido de, né? Tipo, tem tantos jogadores, né, para ser Europa fora tal, e foi contratar logo um que não era conhecido tal. Então eu tive que encarar isso de uma forma positiva, né? E também tive que mostrar, né, realmente que, apesar de ser Barcelona um grande clube, né, eu teria condições de poder mostrar meu trabalho, né, o que aconteceu.
Mas tu sentias esse receio de essa no fundo é pressão de não corresponder a uma expectativa altíssima, não é? Isso, pensando para os tempos de hoje, é como já não há limites estrangeiros, é como contratar um jovem pouco conhecido para um grande clube por 60, 70 milhões. Há pressão para que aquilo renda. como é que era o Aloísio nesse perfil? Era, sentias a pressão? Eras sempre muito tranquilo? Ou houve ali algum momento que pensaste, epá, estes gajos estão a pedir mais de mim?
Não, quando eu fui contratado, eu já sabia da grande responsabilidade, né? É o Barcelona. Obviamente que eu tinha o sonho de jogar na Europa, mas Barcelona foi o top, né? Então eu recebi aquilo ali como uma recompensa, um prêmio, né, pelo meu trabalho na seleção. E também por saber que tinha sido observado por muitos jogos, né? Do Inter na seleção também, pelo auxiliar do Cruyff, que era na altura do Tony Bruins. Depois, em algumas conversas com ele, eu sei que ele, né, onde eu estava com a seleção antes de ir para os Jogos Olímpicos, ele estava lá, observando até realmente fazer, no caso, concretizar a minha compra. Mas era um plantel jovem, né? Ficaram alguns jogadores remanescentes, mas a maioria foram contratados, jogadores que vinham também de equipes pequenas, da Real Sociedade, Atlético Bilbao, Espanhol. Então eu não estava assim no nível, né? Comparando aqui com o Inter, eu não estava no nível abaixo, né?
Certo.
Também vinha de uma equipe grande. Só tinha que mostrar meu trabalho, né? Ter a tranquilidade e confiar, né? Na verdade. Como eu sempre fui muito muito tranquilo e confiante naquilo que eu poderia fazer, óbvio que é uma adaptação na forma de jogar do sistema e tudo, com três zagueiros. Mas as coisas correram bem. Fiquei dois anos que eu fiquei lá, eu consegui me impor, né? Eu joguei, ganhei dois títulos, não fui campeão espanhol, fui ganhar a taça do Rei. E uma taça, no caso seria uma Liga Europa hoje, né? Que era a taça UEFA.
Certo.
Então foram dois títulos importantes em 2 anos.
Em 2 anos chegaste a ser capitão do Barça.
Sim, fui capitão no jogo da Taça de Portugal.
Qual não, de Espanha?
Como?
Disseste da Taça de Portugal.
Da Taça
Ainda não, ainda não.
na
Eles
Taça de
acham.
Espanha, exato.
Há muitos espanhóis que acham que isto é Espanha também, mas ainda não chegamos lá.
Foi na Taça de Espanha, foi um jogo em casa, se não me engano. Que o Coraje me deu a abraçadeira de capitão. Foi
Mas
uma
deu-te o
história
quê?
assim
Deu-te,
bonita.
miúdo, toma lá,
Sim,
é um prémio por.
antes do jogo, tal, e falou, hoje na conversa, né, antes do jogo, ele falou, hoje tu é o capitão, tu que manda, lidera a equipe lá e boa sorte. Tipo assim, né, uma coisa bem, bem simples, assim, né, como se fosse. Mas foi uma honra, foi uma surpresa grande, mas foi uma honra, assim, poder capitanear o Barcelona. Mesmo se fosse foi no jogo, né? Pelo histórico do clube, né? Pelos jogadores que tinham ali também no plantel, e pelo fato de ser um estrangeiro, né? E
Certo.
o Cruyff, como foi um estrangeiro que jogou no Barcelona, também foi capitão algumas vezes, acho que também ele quis passar isso um pouco, né? Não somente um jogador local, né? Que pode capitanear uma equipe. Então foi um jogo assim totalmente diferente para mim, além da responsabilidade, mas assim, que me deu assim um orgulho muito grande de poder colocar a faixa de capitão.
Que bom. Guardaste essa abraçadeira? Tens aí em casa, não?
Não, não, não tem.
O que é que tu
Por
guardas?
acaso não tem.
Da tua carreira? O que é que tens aí em casa? Ou noutro lugar qualquer?
Então, a casa já é pequena, né? Para tanta coisa. Outro dia eu tava mexendo aqui umas coisas, eu tive que colocar umas caixas, que são muitas, né? Na garagem que eu tenho lá no outro apartamento, porque tem muita, muita, muita coisa. Eu procuro guardar as camisas, né, que são importantes, né, as que eu joguei, tem camisas que eu troquei também. Procuro guardá-las, que são recordações daqui, que vão ficar para sempre. E as camisas que eu joguei, tem aqui na sala
Aí tens
até
assim
tem uma só
expostas?
duas. Tem resposta que
Ah, bacana.
só que eu tirei aqui as clubes, eu tirei, tem que colocar de novo. Eu tenho, né, a camisa do Porto lá, dos 474 jogos, que está 478, tá ali atrás. E tem a camisa da seleção brasileira, e tem a camisa dos das três dos da, da, das três equipes que eu joguei, né? Que é o Brasil de Pelotas, o Internacional, Porto e Barcelona. As camisas que eu tenho no quadro, que ficam na parede.
Sim, na sala é a única coisa, são as coisas que tens, não é?
Sim. E depois tem aqui atrás de mim ali, tem troféus, tem dragão que eu ganhei do Porto, tem
O dragão de ouro, tens um dragão de ouro?
sim, eu tenho, não tenho um de ouro, tenho acho que é de ouro, eu tenho um dragão, tenho, na verdade, um que foi durante a época, né, que eles faziam uma homenagem, né, e eu tenho um, e tenho um dragão, aquele mesmo grande, quando eu vim embora, né, que o presente me ofereceu, que é um dragão, assim, do tamanho maior, que pesa muito.
Que
Tem algumas
maravilha.
recordações e tem os troféus todos de Porto.
Coisas boas. Eu queria pôr aqui na minha sala também umas camisolas minhas, mas a minha mulher não deixa, portanto tenho que deixar para outro apartamento também. Olha uma
Certo.
coisa, olha uma coisa. Falaste aqui de Cruyff e eu acho, eu nunca falei com ninguém que tenha sido treinado por Cruyff, mas tenho muita curiosidade para saber que mestre era este e que deixou um legado tão forte e importante no futebol. Se pudesses visitar de novo a experiência que é estar com o Cruyff, ele era diferente em quê? Era no, na forma de comunicar? Era no tipo de treino? Imagina, chegas perto dele, o que é que era diferente? Tipo, o que é que tu pensas quando pensas em Cruyff? Pá, ele era distinto nesta área. Lembras-te?
Eu tive a felicidade, né, a honra, na verdade, de poder trabalhar com grandes treinadores, né, e o maior deles foi Cruyff, com certeza. Eu trabalhei com o Mr. Sir Bobby Robson, que também foi um homem que realmente totalmente diferente aí. E o Cruyff foi minha primeira experiência, no meu clube na Europa, né, no caso. Treinador simples, de processo simples, muito inteligente, uma personalidade assim muito forte, mas ao mesmo tempo não era aquele treinador, aquela pessoa arrogante, né? Sempre disponível e sentava do lado dos jogadores, sentava na bola, no campo e começava a conversar. Era algo natural nele, né? Muito espontâneo. Então ele tentava passar o seu conhecimento, né? A sua visão do jogo. Para os jogadores, e no aspecto tático era bem rigoroso, mas não nada assim de exagerado. Eu só queria que cumprisse as funções que ele pedia dentro de campo, o sistema que ele jogava, e nós treinamos também, porque ele tinha essa convicção, né, que se fizesse aquilo, né, com certeza que as coisas iam correr bem. Então, acho que era a única coisa assim que ele era mais pragmático, assim, mais duro, né? Se não cumprisse dentro de campo, ele tirava o jogador e quando mandava explicação, como ele costumava falar, né? Não dou explicação nas substituições que eu faço. Então era um processo simples, um treinamento diferente, né? Pelo menos aquilo que eu fazia aqui no Brasil, que hoje é chamado o treino integrado, né? Que treina a parte física, técnica, né? E tática, né? Então era muito muita posse de bola, muito bem, campo reduzido. Nada assim de chato, de pesado, né, como costumam dizer os espanhóis, né? Treinava bem, se fazia tudo, e ele nos deixava assim muito à vontade assim, né, dentro de campo, né? E na verdade acho que era não era era a forma dele ver o futebol e a forma como ele jogou, né, durante a sua carreira, que era um treinador de uma grande qualidade técnica, né? E procurava desfrutar o máximo do jogo, né? Então ele falava pra gente: entra dentro e desfrutem, né? Ou seja, aproveitem, porque vocês são jogadores de futebol e sabem gostam de fazer. Então não, tipo, não vão entrar lá com chateados, com pressão. Entre lá e desfrutem, ou seja, né? Tem a pressão, a responsabilidade, mas com aquela leveza, né? Então ele no clássico com o Real Madrid, ele falava assim: ah, dava um tapinha nas costas, vai lá e te diverte. Tipo, uma coisa bem simples, né? No
Mas
maior rival, né? Então,
se estivessem a perder por 2-0, a fazer uma autêntica cagada lá dentro do campo, como é que ele era ao intervalo? Ou no fim dos.
não era muito aqui no Brasil nós falamos muito de chutar o balde, né? Obviamente que ele tinha seu posicionamento e falava, né? E tentava corrigir as coisas, né? E obviamente que havia situações que ele estava mais chateada, né? Que a equipe às vezes não não estava jogando na forma que ele queria, até um resultado assim que não era o melhor para a gente, mas ele procurava sempre falar, e após o jogo, né, no retorno dos treinamentos, né, após o jogo, tipo, o jogo domingo, volta na segunda, na terça, aí a gente reunia o grupo e falava, né, o que tinha acontecido, o que ele gostava e o que fez, o que não fez, mas nunca assim, tipo, criticando, nunca xingando.
Nunca se sentiu com ninguém à tua frente?
Era uma liderança assim, natural, né? Era aquela coisinha positiva, né? Ele conseguia ser um líder, conversando, e dava responsabilidade para os jogadores. Na verdade, é assim que ele pensava, né? Vocês são atletas, são profissionais, são adultos, tem qualidade, tem que chegar lá dentro do campo e procurar fazer o seu melhor, né? Obviamente que ele sempre se ganhava ou jogava bem, mas na verdade isso acontecia na maioria das vezes.
Essa responsabilidade que falaste, imputar responsabilidade na vida pessoal dos jogadores, o que comem, a que horas se deitam, o que é que fazem, têm, o que é que... Tu recordas do que, nesse aspecto, o que é que Cruyff sugeria, o que é que, se ele tinha assim alguma coisa um pouco mais fora do comum, ou era o normal, tipo, não se deitar, não beberem álcool, não fumar?
não falava, nunca ouvi, e até mesmo durante a semana, ou algo tipo, tem um jogo importante, tem que se cuidar, ele nunca falou disso. Acho que é algo que ele não para ele, não é que não valorizasse, assim, mas acho que era na cabeça dele, tipo, são todos profissionais, são responsáveis, né, e estão no grande clube, né, que se cobra resultados, mas além disso, é a profissão de cada um. Dava responsabilidades, mas não xingava. É uma coisa mais tranquila.
Ok. Tu que foste para Barcelona, tu eras o único brasileiro. Hoje em dia isso praticamente não acontece. Quando um brasileiro vai para outro grande clube, já lá está alguém para receber e para fazer um churrasco de boas-vindas. Como é que é o Aloísio na Catalunha? Não acredito que tenhas ficado perdido, porque era uma grande instituição que te ajudou, que te orientou. Olha, vais para esta casinha, vais ficar aqui e tal. Mas como é que era? O que é que tu fazias na Catalunha, em Barcelona, para te entreter e para conviver com a malta, que eles também são bastante expansivos e abertos. Mas o que é que tu fazias? Para além de andar nas ramblas, para cima e para baixo?
Então, eu saí do Brasil com 25 anos, né? Era um jovem, e eu era bastante introvertido, ou seja, bastante, muito tranquilo, mas bastante introvertido. Então, a minha ida para Barcelona me fez assim mudar um pouco, né, da minha forma de ser, né, a nível de como pessoa, né, de interação, socialmente falando, né.
Uhum.
E no primeiro momento eu, como não era, tipo, não era casado, depois na época eu tinha uma namorada, e no segundo ano, no final do primeiro ano, na época, em dezembro, foi que eu levei, né, que foi morar comigo que foi minha esposa, né? Na época éramos namorados e ela foi para Barcelona comigo. Então, praticamente nós tínhamos uma vida a dois, né?
Certo.
Fizemos amigos lá, sim, né? Mas as nossas amizades não eram assim muito com atletas, né? Com jogadores, né? Somente nos convívios, fazia os jantares e tal. Mas, como eu falei, tinha jogadores que vinham de lugares diferentes do país, né?
Também
tinha
tava
bascos, tinha...
E que também estava na mesma situação que tu, se calhar, não é?
Exatamente, né? Todos a Barcelona era a novidade, né? Eu morar em Barcelona, e a maioria já tinha namorada, eram noivos naquela época, né? Éramos jovens, né? Então, era, logicamente, que eram espanhóis, né? Estando em outra cidade é muito mais fácil a cultura, a própria língua, né? Eu não dominava muito espanhol.
Agora já.
Não, sim, agora sim. Então, foi isso. Eu ficava mais com a minha mulher, no caso da minha namorada na época, mais em casa. Depois tínhamos amigos lá também, que a gente fizemos amigos, né? Fora o contato do futebol, que foram importantes. pra gente, né? Depois foi em questão de adaptação. Depois eu fiquei mais um ano, né? Fiquei mais um ano no Barcelona, mas foram 2 anos espetaculares, né, para mim, como jogador, como, né, como atleta e como pessoa, sabe? Viver numa cidade como Barcelona, né, conhecer pessoas e fazer amizades e laços que até hoje, né, tenho amigos lá. Isso para mim foi muito muito importante.
Falaste de fazer amizades, mas com pessoas fora do futebol. E do futebol, jogadores, deixaste amizades fortes, que tens até hoje, amigos próximos?
Sim, eu era mais, como eu falei, eu era mais fechadão, assim, mais bicho do mato, né? Conversava e tal, e logicamente que os jogadores que eu joguei no Barcelona, a gente tinha uma amizade muito grande, pelo convívio, né? Saímos, assim, algumas vezes os casais, que a Maria não tinha filhos, né? Eram jovens, então havia, tipo, reunimos, né, um lugar ou outro para jantarmos, né? Então a gente se divertia um pouco também, isso também. Foi importante para mim, a nível pessoal, né? Mas era um lugar diferente, né? Porque uma cidade
Claro.
que eu estava me adaptando. Mas eu morava perto do estádio, e conseguia, assim, né, depois, ao dominar a língua, né, conseguia ter essa maior facilidade, né, para o convívio, né? Então acho que com certeza foi bom nesse sentido, né?
Que bom. E chegamos ao Porto, não é? Tu depois, entretanto, vais para o Porto. Tu não querias vir para Portugal, querias ir para França ou para a Itália. Porquê França ou Itália? Por causa do campeonato ou querias ir provar os queijinhos, e as baguetes francesas e ali as massas e as pizzas italianas?
Então, França, porque eu assisti os jogos, né, os jogos da Eurosport, né?
Quem é que lá estava nessa altura?
França.
Raí?
Não, aí não, acho que não estava, não. Aí foi depois. E eu gostava do futebol francês, como eu gosto do futebol francês, e a própria cultura, né? De repente falar uma outra língua, mas é propriamente futebol francês. Eu gostava dos estádios pequenos, mas cheios. Os adeptos são bem eufóricos, né, os franceses, né? Então, no meu não é meu pensamento não era ir para Portugal, na verdade. Eu era Itália ou França. E surgiu a oportunidade de ir para França.
Para qual clube?
Eu a princípio ia para o Montpellier, porque eu tinha um contrato com o Barcelona de mais 2 anos. E o Cruyff, no finalzinho da segunda época, ele conversou comigo, dizendo que não ia contar comigo, porque precisava de um jogador para frente, um atacante, um avançado. E como
Foi o
centrais, eu ocupava a vaga de um central, eu já tinha pelo menos três jogadores dessa posição.
Ok. E porquê é que não deu essa ida para o Montpellier? Eu estou aqui a
Então,
tentar
Montpellier.
perceber, estou aqui a tentar perceber, a ver os jogadores da época do Montpellier, para tu quereres e para isso chegar, a irem buscar um central do Barcelona. Mas vou lá
Então,
ver, vou lá.
o Montpellier surgiu porque na época o Júlio César, que era um central brasileiro, ele tinha ido ao Mundial de 86 e foi para Montpellier. Ele tinha ido outro modo, uma equipe pequena, depois foi para o Montpellier.
Já me lembrei agora. Como é óbvio,
E o
estava
Júlio
lá
César.
Valderrama, Laurent Blanc.
Então o Júlio César foi vendido para Juventus naquela época. E Montpellier precisava de um central, né? Como tinha dado certo o Júlio César, e o presidente soube que eu não ficaria mais no Barcelona. Então fez um contato. E eu fui a Barcelona de carro, eu e minha esposa. Fomos a Barcelona de carro, falei lá com o presidente, gostei da cidade, embora seja a nível de grandeza, né, de uma equipa para outra, realmente era muito grande. Mas eu gostei do clube, gostei das instalações, achei o presidente muito simpático, uma cidade bonita também. Só que eu ia emprestado, né, ia ser emprestado. Ia ser emprestado. Depois uma opção de compra. Só que, entretanto, os valores mudaram, né? O diretor do Montpellier foi a Barcelona, e acho que o Barcelona pediu lá muito dinheiro pelo
Dinheiro.
passe e não deu.
Então, e para a Itália, se fosse para a Itália, gostava de jogar onde?
Então, na Itália, no meu primeiro ano, quando nós, no segundo que nós ganhamos a Taça UEFA, o Gênova fez uma proposta para o Barcelona, só que era o meu primeiro ano e o Cruyff falou que não saía. Podia ser uma contratação recente e não
Vocês ganharam a Sampdoria, não foi?
Sim, ganhamos a Sampdoria. Só que, pronto, naquela época eu também não iria, né? Eu nem queria ir, nem iria ir para o Gênova, nem sair do Barcelona para ir para o Gênova, não tinha sentido.
Tá certo. Vais para o Porto. O Pinto da Costa leva-te, não é? Também tens
sim,
lá Carlos Alberto Silva também, né? A treinador. Portanto, também ajudou, certamente.
Sim. O presidente foi a Barcelona, né? Só que eu já sabia que eu não ia ficar, então eu pedi para o treinador sair um pouquinho antes, né, no final da época, né? Eu ia de férias, na verdade, no Brasil, para visitar aqui a família e também pensar um pouquinho qual seria o meu futuro, porque eu tinha mais 2 anos de contrato. Então o presidente chegou lá numa sexta-feira, eu já estava com um bilhete comprado e ele queria que eu resolvesse a situação naquele dia, né? Eu falei que, né, que tinha passagem comprada no Brasil e que não poderia resolver a vida em 3 dias, nem né, 2 dias. Eu falei assim,
sou, se ele vai para lá, já não volta.
Agradecia muito o interesse do Porto, tá? Mas eu falei, eu não queria ir para Portugal. Então, não deu o negócio, né, nesse primeiro contato. Depois houve um outro contato, né, em que conversei com o Porto e a gente acabou por acertar.
Que bom. O que é que guardas, que memórias é que guardas do Pinto da Costa? Sendo presidente da altura e que se mantém, o que é que tu guardas do presidente do Porto de há tanto tempo?
Ah, o presidente é uma figura icônica, né? Realmente é uma lenda aí na Portugal, né? E não só na Europa, né? Eu presente com mais clubes, né? Acho que é com mais títulos, né?
Sim.
Que seja. Talvez um dos que estejam à frente do clube, né? Com mais tempo também, né? E acho que essa é a gestão, é a forma que ele gere o clube, né? Durante esses anos, né? Falando desde que a minha chegada, né? E acho que ele tinha passado por outros setores antes no clube, né? Antes que ele assumiu o Porto, né? Acho que ele pensou que queria, né, um Porto diferente, né? Não somente um Porto que pudesse ganhar, disputar o Campeonato Nacional, ganhar uma taça, mas sim, acho que ele viu mais além, né? Mas queremos e podemos ser campeões europeus, né? Que foram em 87 e 88, podemos disputar aqui com os grandes clubes da Europa, né? E havia uma diferença do Porto, mesmo sendo um grande clube da Europa, né? Mas não tinha aquela força, né, para jogar contra um Manchester, uma Juventus, uma Milan, né? Era uma diferença muito grande, porque o poder aquisitivo dessas equipes eram maiores e, obviamente, conseguiu contratar jogadores com uma qualidade. Então, acho que o presidente queria isso, né, e viu essa possibilidade, né, essa necessidade, né, de ganhar coisas, de ganhar títulos, né, porque valoriza o seu clube, valoriza os seus jogadores, e jogadores que entram com um valor, né, com certeza vão sair para outro, né? Acho que a nível de negócio é importante para um clube, né, se manter. Acho que o Porto conseguiu nesse nível aí, essa grandeza, né, depois com o estádio novo, e hoje o Porto é considerado um dos maiores clubes do mundo, um dos clubes que mais negócios fazem, né, com jogadores, né? Acho que é uma referência. Acho que devido à forma do ser o presidente, a sua personalidade, seu carisma, né, e a sua gestão, um ministério, ficaria aqui falando dele assim.
Tens alguma história com ele? Tens alguma história com ele? Certamente traz centenas, mas não de alguma.
É, o presidente é uma pessoa muito inteligente, né? E como parece que já, quando vai fazer uma pergunta, já tem uma resposta, né? Ele é muito, muito perspicaz no bom sentido, então ele sempre consegue te dar uma contra-resposta, né? E eu sempre que ia renovar meu contrato, eu nunca, tipo assim, nunca briguei, achava que era o justo e tá bom, né? E o presidente diz, ah, você tem que pensar uma coisa, quando você vai morrer, não vai levar o dinheiro pro caixão. Ou seja, não adianta ter muito, né? Aquele velho ditado, tem que ganhar muito dinheiro, se vai morrer, não vai caber no caixão. Era uma das palavras do presidente que não tinha renovado.
Então o quê? Era
Mas
para tu
ele.
baixar, para tu não pedires mais?
Não, não é para pedir mais, mas tipo, né, não vai pedir muito de. Tipo assim, não vai pedir muito, ou seja, no sentido, né? Que nem era o meu caso, né? Mas era uma forma dele, né, de, tipo assim, não, fica aqui e tal. Não, mas ele sempre demonstrou um carinho muito grande, né? Por todos os atletas, e eu falando, né, por mim, né? O respeito, né? Pelo
Claro.
jogador, pelo profissional. Eu estive 11 anos naquele clube, que eu lembro assim do presidente descer para ir no balneário assim, talvez umas duas vezes, três vezes, assim, 11 anos.
E porquê? O que é que aconteceu nessa altura?
É,
Lembras-te de alguma?
quando as coisas não correu bem dentro do campo, né? Acho que é aquela fase de todo clube grande, né?
Mas
É,
lembras-te de algum episódio em que tipo, perderam contra o Benfica? Perderam...
Não, não era, não, não, nem era nas derrotas, assim, era mesmo quando aí um pouquinho fora do extra-campo, né, de alguns jogadores, e ele, pronto, né, tinha as informações todas, tal, e quando as coisas estavam, né, um pouquinho passando do limite, né, e refletia no jogo, né, então era uma forma de proteger também, né, o plantel e pronto, a instituição, né. Vocês são profissionais, né, sabem o que faz, mas atenção, não façam isso assim, cara. Ele descia no estádio antigo, ele ficava na porta lá do estádio das Antas e estando chegando para treinar, estava lá o presidente. Quando o presidente estava lá de manhã,
Vocês tremiam.
ele já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Era muito raro ele de manhã nos treinos, né? Então, quando ele estava lá no treino, ele cumprimentava um para um, sabe? Olhava no rosto, apertava a mão e o presidente aí, vai lá. E dito feito, quando ele estava lá, e eu lembro de problema umas duas vezes, aí ia no negócio do vestiário e tal. E dizia, né, chamava o nome aos bois, como se costuma dizer, e quem não está satisfeito de estar nesse clube, por favor, passe lá na minha sala que não pode ir embora, tá? Chamava atenção numa forma assim muito educada, mas super impositiva, né?
Para, não é?
Ou seja, estão aqui a brincar, ou seja, aqui é um clube sério, não tem isso.
Tu lembras assim de algum jogador que tenha posto o pé na poça e bom, e tenha corrido mal?
É que assim, normalmente nos clubes, né, você tem o pessoal que gosta da noite e tal, né, que sai um pouquinho mais, e falando de Porto, que é uma cidade pequena,
Tu não, de
onde
certeza.
o
Eu não acredito que tu fizesse isso.
não era
Eu
não sou nem o
sabia.
santo, mas não era de
Eu
não era
sabia.
de da noite e tal, né, era muito profissional nesse sentido, né, porque uma folga, tomar um vinho e jantar, ok, não, assim, mas tudo no seu momento, né? Porque
Assim, de repente, o Jardel ia, por exemplo. O Venny McCarthy também ia.
Jardel, sim, Jardel gostava de uma noitezinha, o Beni também, mas isso é normal, né? Tu tem uma
Claro.
vida, né, privada, mas assim, tu tens um compromisso durante a semana
Claro.
e é todos os dias, na verdade, né? E tu tem a tua folga, na tua folga tu vai aproveitar, né? Tu morando numa cidade como Porto, que é uma cidade pequena, e
Claro.
onde você vai, todo mundo te conhece, mas vai também estar na noite, né, após o horário que não é permitido. Até porque tinha a multa, né, tinha a caixinha, né, se fosse pego na noite, tinha o protocolo do clube também, né, se, até as 11 da noite, né, se, durante a semana. Né, então tinha multa, era bem assim, bem rígido, acho que continua sendo, né, mesmo. O jogador sabendo das suas responsabilidades, mas sempre tinha aqueles que davam umas escapadelas aí para
Ainda
se
não
divertir.
disseste nomes, não queres queimar ninguém, né? Mas
Ah,
só
não,
posso.
nomes não, nomes não, nomes não. Não, já passou, só histórias aí que já passaram.
O João Pinto também. Tu também, de certeza que davas. Se soubesses, davas logo ali um caldo doce para eles porem em ordem, né?
É, os mais velhos no clube, né? Os mais antigos, na verdade. Então a gente era referência, né? E os
Certo?
próprios treinadores, né? Então acho que na verdade o Porto tem essa acho que essa particularidade, né, que eu digo que é diferente, né, de Sport Benfica, essa liderança ali dentro, né, dos jogadores que estão já sabem que é diferente, o Porto é diferente. Então, os próprios jogadores se cobravam dos outros atletas. Muitas vezes o treinador nem precisava cobrar, porque os próprios jogadores, não somente os capitães, né, os jogadores mais influentes, né,
Já lá
chamavam a atenção
estavam.
dos outros jogadores. Sim. Então, isso acho que continua, né? É a tal mística, né, que o pessoal costuma dizer.
Na
Então, isso,
fase. Na fase em que.
ela é passada de jogador para jogador.
Geração, não é? Na fase em que eras tu e o Jorge Costa, eu tenho a certeza que tu eras o polícia bom e o Jorge Costa era o polícia mau. Tu eras mais calmo.
Eu tinha uma forma, minha forma de falar e de colocar as coisas, né? O Jorge era mais durão, né? Então, acho que isso também era importante, né? A forma que tu vai cobrar um colega, né, da sua vida privada, cada um sabe do seu, mas só que isso pode influenciar
Claro,
num
tem é que
treino,
render, não é?
isso pode influenciar no jogo. Então, era cobrado. Se
Claro.
tu fazia isso, assim, chegar no domingo, a gente vai cobrar. Então, isso que eu digo, muitas vezes o treinador nem precisava se preocupar com esse sentido, porque o jogador tinha esse comprometimento, né, tipo, nos treinos e principalmente nos jogos, né? Então, acho que tinha que dar tinha que se comprometer com o grupo. Acho que até isso era importante. O grupo eram sempre grupos muito, muito fechados e muito fortes, assim, mentalmente, que se queria sempre ganhar, né? Se queria sempre ganhar. Isso acontecia nos treinos, nas peladinhas de sábado, né, que parecia que era um campeonato.
Sabes que eu falei? O Cheinho, Jorge Andrade, deves ter cruzado com eles, certeza.
Sim.
Com o Futre também. E todos dizem a mesma coisa, que é, os treinos eram jogos. As peladinhas eram duras. Eram pesadas. E tinha que ganhar. E o João Pinto, por exemplo, que era um... Ficava doido e dava tudo no treino. E isso é curioso.
Era muita competição, na verdade, porque todo mundo queria, né, os jogadores queriam ser convocados.
Certo.
Quero estar no banco, mesmo que eu, sei lá, não vai entrar no jogo. Então, queria estar dentro da lista. Então, além da competitividade de jogar e essas coisas, o pessoal queria estar no banco. Queria estar olhar lá o nome na convocatória e vou para o jogo, entendeu? Se vou entrar ou não, mas estou lá. Então, acho que se brigava, né, não somente nas peladinhas, que era no sábado, mas durante a semana, por buscar um lugar na equipe, sim, mas o pessoal queria estar no grupo, né, estar nos 17, 18, que era importante. Então, por isso que nós ganhávamos e ganhamos muito mais vezes, né, do que perdemos, porque tinha essa particularidade, né. Tá chovendo, o campo tá pesado naquela época, né, hoje os campos estão
Certo.
relvados, né, tem drenagem. Naquela época não, era
Lamaçal.
chovia, era lama pela canela. E nós treinamos assim, digo assim, uma coisa incrível. Lógico que é a nossa profissão, somos pagos para isso, queremos ganhar, mas era uma forma de superação também, que isso contava muito. Então, a gente tinha, sei lá, aquele algo a mais, né? Aquela energia que era transmitida de jogador para jogador nos momentos difíceis, né? Isso que eu digo, era uma força. Diferente, né? Uma força diferente, assim, uma união que era transmitida, assim, de uma coisa incrível, assim mesmo, né? De se ver, assim, muito bacana, porque no final de um jogo, mesmo se não ganhamos o jogo, perdemos ou jogamos mal, a gente sabia que tinha feito no trabalho, da melhor forma, que tinha dado o máximo, né? Então, isso era e, né? Continua sendo, algo que é um legado que tudo que o Porto tem, né? Geração para geração, como eu falei, e é a mística, né, que fazia diferença. Ah, mas o Porto ganha mais porque os árbitros, não sei o quê, não, o Porto ganha mais, ou ganhou mais, porque eu falo assim, né, falo pelo meu clube. Isso aí, o dia a dia do Benfica, o Porto, dos outros candidatos ao título, mas eu posso falar pelo aquilo que eu vivi, no dia a dia. E eu sei o quanto nós trabalhamos, eu sei o quanto nós nos dedicamos, não sei os outros, mas sabemos aquilo que
Difícil.
nós fazemos. Então, acho que
E é difícil.
era muito difícil ganhar da gente. Era além da qualidade, do espírito, né, de equipe, né, acho que nós tínhamos isso mais do que os outros clubes.
Bacana. Tu que tiveste e foste conhecido por isso, eras basicamente o formador, e foste o formador de uma série de miúdos. Passou por ti, ao teu lado, Fernando Couto, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, sei lá, tantos outros. Quem é que tu achas que foi o melhor aluno do professor Aloísio?
Ah, eu tive a felicidade de jogar com muitos jogadores, né? Joguei com. Logo que eu cheguei no Porto, peguei o Paulo Pereira, o Geraldão, né? Que eram os dois brasileiros que já estavam. O Zé Carlos, né? Que também já estava lá, cheguei a jogar com ele. Depois, jogadores portugueses, né? Jorge Costa, o Fernando Couto, Jorge Costa. O João Manuel Pinto também cheguei a jogar contra algumas vezes com ele, né?
Certo.
Mas eu acredito que o Jorge Costa foi um jogador que eu vi assim evoluir, né, bastante, que é um jogador mais tido como um jogador mais de força, mais de combate do que técnico, na parte técnica. E eu vi o Jorge crescer muito depois da sua vinda, ele foi cedido ao Marítimo no seu regresso ao Porto, onde ele consegue se impor. O Jorge Costa acho que cresceu muito como jogador, da sua forma de jogar. Passado um tempo, vimos o Jorge assim fazendo coisas assim, né? Tão central, né? Que ele não fazia antes, né? Obviamente que aprendeu, evoluiu. E eu fico feliz, né, por ter contribuído, né, com ele, para que ele crescesse nesse sentido. E também ele também me ajudou muito, aprendi muito com o Jorge, da sua forma de ser, da sua mentalidade, do seu espírito de sua liderança natural, né, que era um líder natural, um cara muito muito inteligente. O Fernando Couto também foi um jogador que cresceu, depois jogou no Barcelona, jogou na Itália, foi um jogador que realmente conseguiu chegar num nível muito alto. Mas eu coloco o Jorge Costa pelo fato de eu ter jogado mais tempo com ele, né? E assistir a sua evolução.
Muito bem. E agora a pergunta que se impõe: passaste por tantos, pela mão de tantos bons treinadores, e tu tens essa perspectiva, para quando o Aloísio pegar aí uma nova experiência como treinador? O que é aí? A Académica tem treinador agora. Tu gostas da Académica de Coimbra?
Sim.
Tens memórias da Académica de Coimbra, de vir cá a jogar? Eu sou daqui, de Coimbra.
Tem. Sim, tirando o Porto em Portugal, né, o clube que eu joguei, onde que eu tenho, tem um clube que eu tenho uma simpatia assim muito grande, né?
E por quê? Quais?
Não sei, o Vitória de Setúbal, por exemplo, né, é um clube que eu já acompanhava, né, mesmo aqui no Brasil. Acho que pelo seu histórico, não sei, é um clube que eu tenho um carinho assim muito grande, né? Pela sua torcida, o Vitória de Setúbal tem um carinho assim muito muito grande para essa equipe. Academia
Bacana.
de Coimbra Acadêmica é um clube assim histórico, né? Também gosto de parte dos seus adeptos, né, que são estudantes, né, com aquela roupa típica, né, dos estudantes, pela sua cultura, né, sua forma de estarem, né, e também por terem sempre jovens, né, jogadores, né, na sua equipe, né. E também é uma equipe que eu gosto bastante, admiro bastante.
Mas está na perspectiva ser treinador em breve?
Então, eu tenho o meu curso, né? Por acaso, tenho que ir a Portugal renovar minha cédula de treinador. E na minha vontade, esse ano, agora de 2022, passa por voltar ao campo. É uma meta
Boa.
minha, um objetivo. Não sei em Portugal, mas tenho como meta isso, sim, mais breve possível.
Fico feliz que tens muito conhecimento aí para passar. Aloísio, vamos à nossa vida. Tu aí no Brasil, eu aqui em Portugal, mas ligados, e de certa forma o que nos ligou foi o facto de tu seres um grande jogador e, para além disso, seres uma pessoa super disponível que aceitou aqui este convite, humildemente, para falar com a caderneta. E estou-te muito grato por isso, fiquei muito feliz em falar com um ídolo de infância, com uma figurinha que eu me lembro de ter à minha frente para colar. Portanto, meu caro, muito obrigado por teres participado aqui no podcast.
Eu que agradeço, Pedro, de coração mesmo. É sempre bom poder falar e recordar coisas boas de Portugal, futebol português, das muitas histórias, né? Contei ali uma só, mas tem várias, né? E acredito que em outro momento a gente vai poder falar também disso. E estou sempre disponível, com certeza. Aí peço um pouquinho, peço desculpa pela um pouquinho do atraso aqui da tecnologia,
Zero, zero.
mas deu certo aqui. Fico feliz assim por participar e bastante saudoso aí de Portugal e dos portugueses, como eu falei, é a minha segunda pátria, né? É um país que eu amo muito e com certeza em breve estarei.
Deu mais que certo e o pessoal aqui de Portugal vai adorar ouvir esta conversa. Portanto, se tens mais histórias para contar quando vieres cá renovar a tua certidão aí de treinador, marcamos aí um cafezinho, não é? Como, no,
É
como é
isso.
habitual, como tu sabes. Ou então uma francesinha, se tiveres com mais fome, que eu sei, certeza que tens saudades. Portanto,
Saudades, com certeza.
fica marcado e fica apalavrado. Obrigado, Luís. Quanto a vocês,
Eu que agradeço.
espero que tenham gostado. Sigam. Tu tens redes sociais, Luís? Tens
Sim,
Instagram?
sim. Sim,
Qual é
sim, sim.
o user da. Sabes? Lembras-te?
Aloysio Pires Alves. No
Aloísio Pires
Instagram.
Alves. Portanto, deem um grande abraço ao Aloísio e sigam lá o Aloísio nas redes sociais. Sigam também, naturalmente, a Caderneta de Cromos no Instagram. E aqui o podcast, onde estão a vir, façam aí follow para estarem sempre a acompanhar. Os podcasts são sempre a sair, para a semana haverá novo. Portanto, obrigado aí à malta que está a acompanhar. Aloísio, mais uma vez, obrigado e até breve.